Estamos recebendo aqui no estúdio móvel CBN em Cianorte a pedagoga Maria Torres, especialista em psicopedagogia, diretora da Educação Infantil do Colégio Drummond aqui de Cianorte. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos.
Bom, o nosso assunto é o corte etário, né? Um assunto que está gerando muita polêmica lá em Maringá, aqui em Cianorte. Como é que está aqui em Cianorte?
Sim, aqui também está com uma polêmica bem grande. E é um assunto que gera bastante cuidado, porque os pais, eles ficam mesmo em dúvida. E o corte, na verdade, para os que estão nos ouvindo entenderem, o corte, ele seria o regresso das crianças que iriam para o primeiro ano, e com o corte, eles deixam de regressar. É, na verdade, foi instituída uma lei, né, a Lei 18.492, até então nós tínhamos a Lei 16.049, e com a Lei 18.492, foi revogada a Lei 16.049. Com isso, as crianças que poderiam entrar o ano inteiro, né, até o dia 31 de dezembro, elas não podem mais com esse corte que é até 31 de março. Ou seja, aqueles que fazem aniversário até 31 de março, eles podem ingressar no primeiro ano do ensino fundamental, e os que são a partir de 1º de abril, eles têm que ficar, daí no caso.
Só, né? No ano que vem daí, né? Só quando completarem, quando já estiverem, né, seis anos completos.
Exatamente, com 6 anos completos.
Uhum. Mas o que diz exatamente o Conselho de Educação? Existe uma flexibilização aí dessa lei?
Então, a lei foi instituída em julho. Em meados de, acho que 24 de julho, se eu não me engano, agora deste ano. Em agosto, foi instituído um parecer do Conselho Estadual de Educação, que é do Conselho Pleno, que diz que as crianças, eles abrem aí uma brecha, posso dizer assim, para organizar essas crianças até o ano de 2018. Então, até 2018, tudo vai estar organizado. Então, dessa forma, os alunos de maternal 1 e maternal 2, falando-se em idades, alunos de 2 e 3 anos, eles são obrigados a entrar no corte. Então, eles não têm direito de escolha. A lei não... esse parecer, ele não permite que as crianças... Eles não abrem exceção para as crianças de 2 e 3 anos. De 4 e 5 anos, eles abrem, então, essa brecha, nessa flexibilização, para que eles possam, no caso, a família escolher. Então, dá direito de escolha da família escolher. Nesse caso, Lu, o que seria bom? Os pais irem conversar com as escolas, estar em contato com as escolas, porque quem vai saber avaliar essa criança seria o profissional que está trabalhando com ele. Então, de repente, o pai, muitas vezes eles acham assim, ah, minha criança é esperta, né? Ela vai bem. E nós temos que ver que, às vezes, a criança é esperta. As crianças de hoje, a gente vê que eles têm... muito bem desenvolvida a situação cognitiva, mas eu trabalho com crianças de educação infantil, né? Dirijo lá a educação infantil do Colégio Drummond e trabalho com o ensino fundamental também, eu coordeno o ensino fundamental. Então, o que eu percebo lá? Aqueles pais que nós, enquanto escola, nós vemos que eles até poderiam participar do ensino fundamental antes dos 6 anos, porém, eles ainda têm uma questão do amadurecimento, que eles ainda estão assim um pouco imaturos, ainda não conseguem resolver alguns conflitos que são deles, internos deles. Então, a gente acaba orientando a escola. Muitas vezes, os pais acatam, outros não. Então, o que a gente vê? Depois de algum tempo, às vezes demora um pouco mais para aparecer essa questão, mas hoje em dia está sendo muito rápido esse resultado. Então, o que acontece? A gente percebe que aquela criança realmente não estava pronta. Então, é nisso que nós temos que nos preocupar muito e ouvir muito o que a escola tem a falar. Porque a questão cognitiva, ela é ligada, sim, ao desenvolvimento da criança. Porém, eu até comento muito com os pais que vêm, agora tem muita gente procurando, né, saber como que está, o que eles devem fazer, isso é bom, né, é um ponto muito positivo, porque eles não estão decidindo por eles mesmos, né? Isso é importante, eles saberem a opinião de um pedagogo, de um especialista na educação, isso é muito bom. Então, o que, que acontece? Eu digo para eles que as crianças, entrando até numa questão psicológica, eles têm o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito, ele demora um pouquinho mais para se organizar. Já o hemisfério esquerdo, ele já é aquele hemisfério que a criança, ela mexe bem no computador. Se você dá um celular, um tablet, um iPhone, ele vai embora, ele consegue fazer tudo e a gente fica encantado enquanto pais. Eu tenho uma criança de 4 anos, eu sei bem como que é, eles são muito ágeis, né? Mas o que nós temos que ver? A questão do motor da criança também. Ele sobe em árvores, como que ele está? Nessa questão de andar numa muretinha, está andando em linha reta, a coordenação motora dele, as habilidades dele estão desenvolvidas, é nisso que a gente tem que se preocupar. Porque se ele estiver bem desenvolvido, ele vai bem. Só que se ele não estiver bem desenvolvido, aí a situação já complica um pouco, talvez não tanto no primeiro ano, nós não vamos ver, no segundo ano, talvez no terceiro, mas lá para frente a gente pode conseguir perceber que ele não conseguiu. Por quê? Porque ele não estava pronto, é uma questão neurológica talvez, né?
Data de corte não foi escolhida ao acaso, né?
Não, com certeza. Eu digo sempre que é uma opinião nossa de colégio, né? Que, do Colégio Drummond, que a data de corte ela deveria ter sido instituída em dezembro do ano anterior, porque aí todos entrariam com uma idade certa, entrariam todos com 6 anos. Então, por quê? Porque será que a criança de 1º de abril, ela vai ter mais habilidades, ela vai ser mais inteligente do que a criança de 31 de março? Então, eu não concordo muito com essa data do corte, talvez, né? Porque eu acho que deveria ter sido outra data, né? A gente não entende o porquê 31 de março, né?
Mas essa questão da maturidade, ela foi discutida, debatida com especialistas, né?
Sim, eu acredito que sim, porque a lei, ela vem lá de cima. Então, a gente não consegue saber, assim, ao certo o que eles pensaram, mas foi a partir do quê? Da maturidade. Que com certeza começaram a se pensar. Os pedagogos, as pessoas que estão diretamente com as crianças percebem isso. Principalmente lá no ensino fundamental, que aquela criança que ela não foi na idade certa, por exemplo, eles foram, porque até então, esse ano, era até 31 de dezembro, se bem que existia uma situação do pai escolher ainda assim, a gente sempre orientou, mas o pai escolheu porque não tem uma lei, não tem nada que impeça. Então, o que, que acontece? Os pais acabam mandando. E quando a gente percebe que ele não está pronto e fala para o pai, e o pai ele acata, tudo vai muito melhor. Tanto é que tem crianças que mesmo segurando mais um ano, eles precisariam de mais um tempinho, para você ver como a coisa é séria, não é brincadeira, né? Então, os pais realmente têm que ficar bem atentos, responsáveis para essas crianças, para saber o que fazer nessa determinada... E assim, deixando bem claro que há casos e casos. Tem crianças que vão muito bem, não dão trabalho nenhum.
Mas mesmo para elas, a idade de corte, a partir de 2018, vai ser 31 de março, sem exceção, né?
Sem exceção, aí não tem mais, né? Não tem mais o que se discutir.
Você falou no início que para criança de 2 e 3 anos, né, não tem mais flexibilização, né? Mas como é que é? Porque daí ela entra, né, no centro de educação infantil, numa escola infantil, aí ela segue na idade certa até entrar no primeiro ano do ensino fundamental.
Sim, porque veja bem, se ele não tivesse dada a obrigatoriedade dessas crianças não seguirem, o que, que ia acontecer? Quando fosse lá em 2018, eles seriam barrados, porque eles não teriam 6 anos completos ainda. Então, foi muito bem pensado essa questão de segurarem maternal 1-2, que são 2-3 anos, para eles chegarem com a idade certa até 31 de março, 6 anos até 31 de março, em 2018.
Não
então,
vai ter
por
problema.
Isso foi segurado, não. Agora, o pré-1 e pré-2, eles já deixaram para uma questão de organização de escola também, porque foi muito assim, olha, aconteceu, não tem mais. Então, na verdade, houveram pedidos de revisões da lei, e aí foi...
Os pais chegaram a entrar na justiça, né?
Escolas particulares, então houve uma série de órgãos, né, que entraram com esse pedido para exatamente organizar até 2018.
O pai de uma criança que faz aniversário em abril, né, digamos. Então, quando ela estiver no primeiro ano do ensino fundamental, ela vai conviver com crianças que... Ela já vai ter 7 anos, né? Ela vai fazer 7 anos, ela vai conviver com crianças... ou da idade dela, um pouco menores. Os pais sentem que os filhos perderam um ano, é isso?
Sim, eles sentem. Que é, assim, um pensamento um pouco errôneo. Porque a criança que for segurada, vamos dizer assim, agora, mesmo porque assim, nós orientamos, ainda que esse parecer do Conselho Pleno, ele dê direito a essas crianças irem, o que nós estamos fazendo? Conversando, principalmente com aqueles que a gente vê que a maturidade está muito mais assim, ainda abaixo do que é esperado, nós conversamos e pedimos que eles revejam essa questão de enviar essa criança. Então, o que acontece? Alguns pais, eles ficam nessa situação, mas meu filho vai perder um ano. Eu penso assim, a orientação que eu dou é que não pensem de forma alguma que eles estão perdendo um ano. Porque se a criança ela não mostrar agora, no primeiro ano, ou no segundo ano do ensino fundamental, ou talvez lá no sexto ano eles vão demonstrar mais um pouquinho dessa questão da insegurança, das notas, enfim, ele pode demonstrar lá no na terceira série do ensino médio. Uhum. E aí ele não vai saber o que ele quer. Ele não vai ingressar numa faculdade porque ele não sabe do que ele quer e ele fica em dúvida. Às vezes entra na faculdade por impulso e aí depois ele acaba desistindo da faculdade. Então, na verdade, o que eu digo? Eles podem ganhar agora, vamos supor, entre aspas, bem entre aspas, eles vão ganhar, mas lá na frente eles podem perder. E aí é mais complicado. Então, a criança, veja bem, a criança que ele não entrar no corte, lá na terceira série do ensino médio, que é a última série para ingresso da faculdade, eles vão terminar com 16 anos. Eles ainda são muito adolescentes, ainda não sabem muito bem o que querem. E aí termina a faculdade com 21 anos e às vezes não sabem o que fazer. De repente, eles podem ter tudo ali, né, eles saberem, irem muito bem, mas não saber o que fazer com tudo que eles têm na mão.
E como que se avalia a maturidade de uma criança?
Olha, a primeira coisa que nós fazemos é observação mesmo diária em sala de aula, por isso que eu falo assim, eu tenho sido procurada por outras escolas, né, no meu trabalho, para que eu oriente alguns pais. E aí a primeira pergunta que eu falo, o que o professor dessa criança orientou? Por quê? Porque eu não tenho como avaliar em um dia, dois dias a criança, é muito complicado.
O professor tem, né?
O professor, ele já passou o ano com a criança, e o professor, ele tem, assim, aquele que convive com a criança, ele tem uma sensibilidade tão grande em perceber...